Rádio Cidade, Jundiaí. Informação total.
Para conversar com a gente, a nossa convidada é Fé Juncal, ela é diretora da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e região.
Ô Fé, o nosso assunto é o seguinte, a gente tem percebido, né, que a cada dia que passa, né, fecha uma agência bancária aqui na cidade. A gente vai vendo também a dificuldade das pessoas com mais idade, principalmente aqueles que não têm habilidade nenhuma com o serviço eletrônico, né, com o smartphone, com o computador. Como é que faz essas pessoas?
Edmilson, quando falamos, né, de tecnologia bancária, a gente tem uma realidade que está acontecendo não só aqui em Jundiaí, como em todo o território nacional, que é o fechamento das agências bancárias, né? Muitas pessoas pensam que, se trata apenas de uma mudança tecnológica, mas na verdade nós estamos falando de pessoas, né? E é esse ponto que a Associação dos Aposentados vem discutindo, porque nós estamos falando de direito, de acesso ao serviço bancário, até do posto de trabalho, né, do bancário, da economia das nossas cidades. O Brasil envelhece, todos estamos falando isso hoje, né? E Jundiaí não seria diferente, né? Cresce a cada ano e uma parcela significativa dessas pessoas com mais de 60 anos vive sozinha. E para essas pessoas, a agência bancária não é apenas um lugar de ir lá sacar o dinheiro, fazer o pagamento de um boleto ou pegar alguma outra informação. É um espaço também de orientação, de segurança, de atendimento humano. É, a tecnologia, ela deve ampliar os direitos, mas nunca substituí-los. E o atendimento digital precisa ser uma opção. E hoje é uma obrigação. Além disso, cada agência fechada representa menos postos de trabalho, menos circulação de pessoas no comércio, menos movimentação nos bairros, né? E maior concentração de serviços em poucas unidades, o que sufoca quem trabalha e quem vai buscar o serviço.
E posso ser sincero com você, pelo que a gente vê, pelo que a gente acompanha, que a gente percebe, eu tenho a impressão que as lotéricas, as casas lotéricas também estão com os dias contados, porque o jogo agora já pode ser eletrônico. Então, o cidadão, né, e essas pessoas que gostam de jogar, as pessoas mais velhas, com mais idade, vai lá ainda pagar a conta de água, a conta de luz, vai lá, faz sua fezinha, mas é muito pouco. Não tem tanta gente assim. A grande maioria acaba fazendo aí via online os seus jogos. E eu tenho a impressão que as casas lotéricas também, em breve, nós teremos aí uma triste notícia.
É um sinal que realmente isso está acontecendo, né? Você vê que algumas casas lotéricas, ou elas estão encerrando a sua atividade, não estão indo para outro local. Então é um alerta mesmo, né? Você vê que diminui o serviço. Quando uma agência fecha, o que eu já disse, diminui a circulação diária de pessoas, né? Menos consumidores, o comércio afeta, pequenos comerciantes perdem a movimentação. Então a agência, ela funciona como um polo de circulação econômica. Aí elas levam as pessoas ao centro. Então, existem municípios já que não têm agências bancárias aqui no estado de São Paulo. Já existem cidades que elas não têm esse agência bancária. E, é claro, está afetando também, como você observou bem, são as lotéricas, né, que estão cadastradas ainda, para também fazer alguns serviços bancários.
Bom, e vocês pretendem fazer o quê?
Muita roda de conversa, muita discussão de política pública, parceria. Estamos, assim, junto com o sindicato bancário, junto às forças políticas, para que nós possamos alterar essa condição hoje. Né? Jundiaí já perdeu cerca de quase 34 agências nos últimos 10 anos. Enquanto os bancos registram lucros bilionários, né, milhares de pessoas, principalmente idosos, aposentados, pensionistas, enfrentam filas maiores e precisam se deslocar, às vezes, distâncias maiores. É um exemplo, tinha um determinado banco que tinha uma agência na Vila Ramin, ela encerrou, todos foram migrados para uma agência lá na 9 de julho, e olha o deslocamento, né? Olha o deslocamento das pessoas que tinham conta naquela determinada agência, ela encerrou e ele tem que se deslocar um pouco mais longe. Então, assim, tudo traz um prejuízo, é claro, e os lucros aumentam para os bancos. Então, tem que ter muita discussão, né? Tem que entender que o Estatuto do Idoso também, ele é um instrumento de defesa de direito, e ali ele garante o atendimento à pessoa 60 mais. Nós não estamos dizendo que nós somos contra a tecnologia, né? Mas ela representa uma redução de acesso a um serviço essencial. Né? Em uma cidade como Jundiaí, com mais de 80 mil pessoas com 60 anos mais, a modernização precisa caminhar junto com a inclusão. Né? O atendimento digital é bem-vindo, mas não pode substituir o atendimento humano. Né? Tem que existir o direito de escolha. E hoje, você vai numa agência bancária, você é arremessado para o pátio dos caixas eletrônicos, você fica impedido de entrar na agência, porque todo serviço tem que ser feito no caixa eletrônico. Então, Oi, pois não.
Conversava com a Letícia Mariano, recentemente, aí numa entrevista que fizemos com ela, ela que é presidente do Sindicato dos Bancários, e ela estava dando uma informação para a gente aqui, que em 2016 nós tínhamos aqui aproximadamente 11 agências na rua Rangel Pestana, que era a rua dos bancos. Você sabe quanto tem hoje? 4.
4 agências.
Foi feito aí um recorte aí. Itaú, por exemplo, em 2016, tinha aproximadamente 15 agências na cidade. Você sabe quanto tem hoje? Não. 7. Em 2016, o Santander tinha aproximadamente 9 agências e hoje tem 2 agências só na cidade. Então, esse é o quadro aí dos bancos aqui na nossa cidade.
E um desrespeito, né? Quando você pega um país, o mundo, né? Está envelhecendo, eles não tomam esse cuidado. Acho que defender esse atendimento presencial é defender a dignidade, a cidadania, a inclusão. O progresso é verdadeiro, isso a gente sabe. Mas a inovação, ela tem que caminhar lado a lado dos direitos e do respeito com as pessoas. Não podemos caminhar de forma não perder, não ter, sempre ter o que é o que o banco mas determina, né, em detrimento de pessoas que utilizam esse serviço.
Alguma ação marcada aí para os próximos dias?
Nós tivemos recentemente numa atividade, né, que foi promovida a caravana dos bancários, onde a gente se disponibilizou, e agora no segundo semestre, né, a associação vai promover atividades na associação que remete a essa discussão. E vamos conversar também com o sindicato bancário para que nós possamos aí mudar um pouco esse cenário e com base em dados oficiais a gente possamos aí criar uma situação diferente. Vale reforçar uma ideia que durante as agências bancárias não é apenas um ponto de atendimento, né? Como eu já falei aqui, ele entrega a infraestrutura social, a economia da cidade. A gente fecha, perde a pessoa idosa, os trabalhadores bancários, o comércio local e a própria comunidade. Então, uma cidade atuante não é aquela que obriga todos a acompanhar a velocidade da tecnologia. É aquela que garante que ninguém fica para trás. E hoje, O sistema financeiro, ele está esquecendo disso. São maior que o número de clientes e ele está deixando as pessoas para trás. E isso a gente não pode admitir. Então, nós vamos continuar aí nessa luta, nessa discussão e trazer a pessoa idosa também para esse centro, porque é ele que utiliza, é ele, e sem contar o seguinte, as agências bancárias, elas pagam os benefícios, né? Elas ganham ganham o direito de disputam e ganham o direito de pagamento dos benefícios, então eles têm obrigação de ter agências bancárias e fazer esse atendimento. Aí eu lanço uma ideia, o Admilson, defendendo esse modelo equilibrado, né, investimento em tecnologia, mas também tem a manutenção do atendimento presencial, e a gente, é claro, que é necessário programas de educação financeira, inclusão digital, sem retirar o direito de escolha, isso devia ser papel do sistema financeiro também, né? Amplia programas de educação financeira, faça inclusão digital, mas não retire o direito e deixa a escolha para o cidadão. Isso também seria um papel de responsabilidade social de todo o sistema financeiro.
Fé Juncal, diretora da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí Região, conversando com a gente aqui no Ação e Informação.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
2:46.
Cidade na Madrugada, as principais notícias do dia e muita música.
Thank you.
2:52.
Madrugada.
Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Se der alguém no cheio, tira um sarro de você que não faz nada. Yeah, yeah. E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. Yeah, yeah. Uou. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Que a coisa toda tá errada. Oh, yeah.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Horas e 2 minutos.
Cidade na madrugada, na madrugada, na madrugada, antecipando as notícias.
Sabia, só sobraram restos e eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. À meia noite, à meia luz, pensando. Daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, sonhando. Daria tudo por meu mundo e nada mais. Pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, sonhando. Daria tudo por meu mundo e nada mais. Eu queria tanto estar do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, sonhando. Daria tudo por meu mundo e nada mais. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à
stanotte non se ne va, resta ferma fra i capelli di un angelo, che più mi mente più mi mette in un angolo. È successo ancora, messaggi vuoti pieni di cuori piccoli, sentirsi soli e fare 100 chilometri, non pensavo ma poi tra di noi. Io che pensavo di cadere giù, ma invece no, e adesso l'ho capito, che oggi è il mio giorno preferito. Se, amore mio, mi prendi, poi troveremo insieme le parole per fuggire via da questi giorni orrendi. Se, amore mio, mi scegli,
sole per sentirci stupendi. Occhi grandi, due autostrade senza uscita davanti a me, senza frenare, senza fermare le dita, ma è successo. Io che pensavo di cadere giù, ma invece no, e adesso l'ho capito, che oggi è il mio giorno preferito. Se amore mio mi prendi, poi troveremo insieme le parole per fuggire via da questi giorni orrendi. Se amore mio mi scendi, tutto il sole per sentirci stupendi. Soli noi, solo noi, tanto la paura non c'è. Se amore mio mi prendi, poi troveremo insieme le parole per fuggire via da questi giorni orrendi. Se amore mio mi scegli, prendi gli occhiali e scendi, cercheremo insieme tutto il sole per sentirci stupendi, per sentirci stupendi.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Eu só não morri porque não era meu dia de morrer aquele dia.
Sobreviver a uma tentativa de feminicídio não significa que a violência terminou. Para as mulheres que enfrentam esse crime, o depois é um caminho percorrido a passos muito curtos, marcado pelo medo iminente e pelo desejo de reconstrução de uma vida que tentaram tirar por ódio e controle. E Roberta, nome fictício usado nesta reportagem, conta que a tentativa de feminicídio que sofreu aconteceu na cozinha da própria casa, em uma cidade no interior do Paraná. Ela esperava o marido chegar quando ele voltou de madrugada, embriagado, e começou a agredi-la com socos e chutes, sem motivos. Segundo seu relato, durante a violência, ele tentou retirar um botijão de gás para usar contra ela, para finalmente matá-la. Roberta realmente sentiu que morreria naquele momento e afirma que só conseguiu escapar depois de golpear o marido, fugir da residência e ser socorrida por uma mulher, familiar do agressor. Com vergonha e culpa, ela recebeu atendimento médico apenas no dia seguinte e ficou em observação no hospital. Mas ao receber alta, por sentir que não tinha para onde ir, pelos filhos, pela dependência emocional e tantos outros motivos que fazem as vítimas ficarem no lugar que as violentou, Roberta voltou para a casa onde a agressão aconteceu. Hoje relata que ainda convive não só com o medo, mas também com mudanças profundas na autoestima.
Eu apanhei tanto aquele dia que eu mudei. Aquela pessoa de antes, alegre, que vivia a vida, que se arrumava, que passava maquiagem, que trocava de roupa, que arrumava o cabelo, não existe mais. Eu não existo. Eu não me vejo mais como aquela pessoa que não tinha medo de nada. Hoje eu tenho medo de sair de noite, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de andar na rua e eu tenho muito medo dele. Eu não durmo, na verdade, eu trabalho uma noite sim, uma noite não, mas eu não durmo quando eu tô em casa.
Dados preliminares do Monitor de Feminicídios no Brasil, divulgados pelo Lesfem, o Laboratório de Estudos de Feminicídios, apontam que entre janeiro e outubro de 2025 foram identificados 5.582 feminicídios. Desse total, 31,48% foram tentativas. A experiência vivida por Roberta evidencia a importância da rede de atendimento logo após a violência e revela um desafio comum a sobreviventes, a jornada para acessar uma rede de proteção que nem sempre consegue acompanhar essas mulheres. A defensora pública Tatiana Campos, coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública de São Paulo, explica quais atendimentos costumam ser mais mobilizados no momento da emergência.
Imediatamente após uma tentativa de feminicídio, né, a mulher tem direito ali a atendimento médico de urgência, ao registro policial e, eventualmente, medidas protetivas de urgência. E ela tem também direito ao acompanhamento pela rede, para os serviços e, eventual, ali, acompanhamento psicológico, além dos acompanhamentos jurídicos, né? Então, ali, acesso ao Ministério Público e à Defensoria para acompanhamento ali deste inquérito policial e de eventual processo judicial.
A psicóloga Mayumi Kitagawa é fundadora da Sou Pagu e presidente do Instituto Sou Capitu, especialista em atendimento a mulheres. E explica que os impactos mais comuns a mulheres que sofrem esse tipo de violência incluem transtorno de estresse pós-traumático, culpa, vergonha, ansiedade persistente, dissociação e hipervigilância. Ela destaca que a recuperação é longa porque envolve, ao mesmo tempo, a reconstrução emocional, psicológica e as condições materiais de vida.
A tentativa de feminicídio é um dos eventos mais violentos que uma mulher pode atravessar. Sobreviver a essa experiência significa lidar ao mesmo tempo com marcas psíquicas profundas e com uma realidade concreta de reconstrução da vida. E essa culpa, ela é produto da socialização da mulher desde a infância. Ela é ensinada a sustentar vínculos, né? Entender o outro e evitar conflito, fazendo com que ela procure o que fez de errado antes de conseguir nomear a responsabilidade do agressor. Ele tentou te matar.
A defensora pública, Tatiana Campos, afirma que o sistema formal oferece instrumentos como atendimento de urgência, medidas protetivas, monitoramento eletrônico do agressor e, em alguns casos, a prisão preventiva, além do acesso a equipamentos de proteção. Mas, segundo ela, isso não significa que a segurança real esteja garantida para todas as sobreviventes. Além disso, ressalta que existe a questão processual, que pode se tornar um obstáculo para o acompanhamento da vítima.
Na prática, o que é mais complicado é a continuidade, né? Muitas vezes a gente está falando de processos judiciais que vão demorar bastante, isso vai se perdendo, né? E o contato da mulher ali com a rede ou da rede com a mulher vai se desestruturando. Muitos municípios não têm sequer um fluxo bem estabelecido e mesmo nos que têm, por exemplo, como a capital, acaba que a continuidade, né, desse contato e desse acompanhamento se perde durante o tempo.
Para a psicóloga, o acolhimento adequado precisa evitar a revitimização, como obrigar a mulher a repetir o relato diversas vezes sem necessidade ou tratar a dependência emocional e financeira como uma escolha individual, quando na verdade parte de uma lógica sistêmica. Ela afirma também que a tentativa de feminicídio deve ser tratada como uma pauta coletiva e de urgência pública, que exige letramento de gênero de todos os profissionais envolvidos em casos de violência contra a mulher. Além disso, reforça que a rede de apoio é fundamental.
Para carregar esse peso, é preciso ter gente para dividir o fardo. Muitas mulheres não possuem uma base econômica própria para se sustentar sozinha. Então, além disso, a rede sustenta a reconstrução da moradia, do trabalho, do cuidado dos filhos. E mesmo anos depois, o trauma ele ainda pode interferir na rotina, no desempenho do trabalho, na culpa dentro de casa com a nova estrutura familiar, no medo de se relacionar.
Ao olhar para trás, Roberta resume a sobrevivência como algo que não terminou no dia da agressão. A vida continua apesar das infinitas marcas. E para a mulher que escapa da morte pelo ódio à sua existência, sua reconstrução, trata-se de uma luta interminável. Rede por Elas, uma campanha do Grupo Rádio Web. Este conteúdo foi produzido em colaboração com o Lesfem. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
3:20.
Cidade na Madrugada. Fique nessa companhia.
He is a hustler, he's no good at all. sozinho, tropeçando em meu caminho, à procura de abrigo, uma ajuda, um lugar, um amigo. Animal ferido, por instinto decidido, os meus rastros desfiz, tentativa infeliz de esquecer. A venda vai constante. Eu sei que as cicatrizes falam, mas as palavras calam o que eu não me esqueci.